Começamos agora falando no Chile, onde o presidente Gabriel Boric assina, nesta quarta-feira, dia 30, o decreto de criação do Plano Nacional de Busca de Desaparecidos durante a ditadura de Augusto Pinochet. A iniciativa será lançada durante uma cerimônia no Palácio La Moneda, a sede do Poder Executivo em Santiago, e a menos de duas semanas do aniversário de 50 anos do golpe militar. Até hoje, famílias desconhecem o paradeiro de cerca de 1.500 pessoas.
Linha Direta.
Adriana Moisés.
O presidente chileno, Gabriel Boric, assina hoje o decreto de criação do Plano Nacional de Busca de Desaparecidos durante a ditadura de Augusto Pinochet. A iniciativa será lançada em uma cerimônia no Palácio La Moneda, a menos de duas semanas do aniversário de 50 anos do golpe militar no país. O presidente chileno busca dar respostas às famílias das quase 1.500 pessoas que foram detidas durante a ditadura e nunca mais apareceram. O regime militar durou 17 anos no Chile, matou cerca de 3 mil pessoas e deixou 30 mil vítimas. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Camila Viegas, correspondente da RFI em Santiago. Olá, Camila. Embora esteja sendo oficializado hoje, o Plano Nacional de Busca não é algo novo. Desde quando os trabalhos começaram?
De fato, o plano reúne uma série de ações que já começaram desde setembro do ano passado. Sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, ele é oficializado hoje e começará com a integração de todos os registros dos detidos desaparecidos recolhidos até agora pelas diferentes comissões legislativas, pelos tribunais de justiça, pelos governos anteriores e pelos próprios familiares das vítimas. Apesar de utilizar dados antigos, o ministro da Justiça, Luiz Cordeiro, garantiu que, ao integrar tudo isso, é possível que surjam, abre aspas, indicações para novas investigações, fecha aspas. E aí, como você disse, estamos às vésperas do aniversário de 50 anos do golpe militar no Chile, e esse plano é uma das ações que integram o esforço do governo atual, do presidente Gabriel Boric, que é de esquerda, e não esqueceu o que aconteceu e que deixou tantas marcas na sociedade chilena atual, marcas que até hoje são sentidas na sociedade e que vão desde as investigações e punições sobre violações dos direitos humanos, até a própria Constituição do país, que, embora tenha sido reformada várias vezes, ainda mantém as bases constitucionais do texto da ditadura de Augusto Pinochet. Os especialistas com quem eu conversei foram unânimes em dizer que existe sim uma dívida histórica do Estado chileno para com as famílias das vítimas da ditadura militar e existe uma dívida maior ainda para com as famílias que simplesmente nunca mais tiveram notícias de seus entes queridos. Elas não puderam fechar esse ciclo. Lhes foi negado o simples direito da informação.
Esse plano também tem o objetivo de promover a memória das violações graves e sistemáticas dos direitos humanos cometidas durante a ditadura. Qual é a expectativa, Camila, dessas medidas entre os chilenos?
Os familiares se mostraram otimistas com a iniciativa, embora mantenham algumas dúvidas, e isso se deve principalmente aos pactos de silêncio velados pelos membros das Forças Armadas. Embora não existam registros oficiais, é notório que existe um certo bloqueio para a divulgação de informações. Além disso, algumas organizações de direitos humanos, incluindo a Londres 38, alertam sobre alguns pontos do plano, por exemplo, sobre a redução de pessoal e profissionais da Subsecretaria de Direitos Humanos, que, em princípio, tem um papel fundamental na iniciativa governamental. Para os especialistas, o Plano Nacional de Busca apresenta desafios importantes, além do fato de que, como já se passaram quase 50 anos, muitos dos atores envolvidos em violações aos direitos humanos e que poderiam ter sido fontes importantes de informação, possivelmente já estão falecidos. Nesse contexto, a Anistia Internacional enviou uma carta ao governo na qual solicitava que esse plano fosse uma iniciativa permanente do Estado e que cumprisse vários requisitos, como ter sempre a participação dos grupos de familiares de detidos desaparecidos, garantir os recursos suficientes para o trabalho de busca e, sobretudo, considerar a realização de um apelo explícito às Forças Armadas e Polícia para colaborarem no esclarecimento dos crimes. Para que o trabalho seja eficaz e não crie nas famílias falsas expectativas, afinal, estamos falando de feridas emocionais e de processos de luto que, em muitos casos, nunca foram sanados.
Camila, e qual deve ser o papel das Forças Armadas dentro do Plano Nacional de Busca?
Por enquanto, só existem recomendações. Ainda sobre essa carta que foi enviada ao governo de Boric pela Anistia Internacional, a entidade pede que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, assim como Carabineiros, que é a polícia aqui do Chile, sejam instruídos a, abre aspas, adotarem medidas necessárias para acabar com os pactos de silêncio, fecha aspas. Isso significa tornar pública a informação disponível sobre a destruição dos arquivos institucionais que possam conter registros relacionados com crimes de direito internacional e também violações de direitos humanos, rever a regulação existente em relação à destruição de documentação militar, dar urgência a diversas iniciativas legislativas existentes sobre a matéria, colaborar ativamente de boa fé com essas investigações judiciais, entregando aí os currículos e todos os antecedentes solicitados pelos funcionários em serviços ou aposentados que possam ter tido algum tipo de participação ou testemunhado violações de direitos humanos. E ainda entregar todas as informações relacionadas ao destino e paradeiro de qualquer pessoa detida desaparecida.
Obrigada, Camila Viegas, falando de Santiago para a Rádio França Internacional.
E se no Chile falta saber o paradeiro de cerca de 1.500 pessoas, a problemática se repete na maioria dos países latino-americanos. Há mais de 210 mil vítimas de desaparecimento forçado na Colômbia. E no México, mais de 90 mil pessoas desapareceram. Aqui na Argentina, apesar dos firmes avanços feitos com as políticas de verdade, memória e justiça, as vítimas de desaparecimento forçado durante a última ditadura militar foram de ao redor de 30 mil. Todo dia 30 de agosto, o mundo se lembra das centenas de milhares de vítimas de desaparecimentos forçados. Em tempos de discursos endurecidos, a música também se torna um canal para clamar por injustiças, para esclarecê-las, para torná-las visíveis, para aumentar a conscientização. Na sequência, escutamos a música Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade e Leonel García, filmada durante os tempos da pandemia, para dizer às famílias dos desaparecidos, vocês não estão sozinhos em sua busca. Esse é um projeto conjunto entre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Playing for Change para o Dia Internacional dos Desaparecidos. Foi gravado em 9 países latino-americanos com a participação de mais de 15 músicos, incluindo cantores como o argentino León Gieco e a colombiana Susana Vaca, entre outros muitíssimos músicos do continente.
Busco a mi hijo.
Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero.
Temos que ter acesa a fé e a esperança de um reencontro.
Nuestro corazón del suelo al cielo buscándolos.
Hasta la raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me cuente tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no hay manera en mi rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas.
Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber.
Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un